A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal deve voltar a discutir nesta terça-feira, amanhã, o projeto de lei que trata sobre a desoneração da folha de pagamento. Na semana passada, o impasse entre os senadores e um pedido de vista adiaram a votação. Pelas regras vigentes, o benefício termina em dezembro deste ano e, com a prorrogação, 17 setores da economia continuariam a ser beneficiados até 2027. Sobre esse assunto e o impacto para as empresas, vamos conversar agora com o Ian Bloá, ele que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Seção Pará. Ian, mais uma vez, seja bem-vindo.
Obrigado, Israel.
Ian, o que é essa desoneração?
Vamos lá, Israel, o que acontece dentro desse processo quando a gente fala de desoneração? A gente tem uma alíquota tributária de uma maneira geral, são as empresas, de uma maneira muito geral, assim, para não ter, desculpa a redundância, elas têm uma agregação em relação à sua folha de pagamento de INSS, terceiros, RAT, que são os registros de assistência de trabalho, que vão agregar ali de 22%, chega até 27,5% sobre o total dessa folha de pagamento que a empresa paga a mais. Então, o empregado ele tem descontado ali no seu contra-cheque de um percentual sobre o INSS, conforme a tabela progressiva, mas mesmo assim a empresa ainda entra com valor de recolhimento para poder contribuir para a Previdência. Quando entra essa questão da desoneração, ou total ou parcial, é quando tem uma diminuição em relação a esses percentuais de carga tributária sobre o valor total da folha de pagamento. A desoneração ela pode ocorrer em vários momentos e em vários setores. Por exemplo, ali, qual é um grande setor que é abraçado pela desoneração da folha de pagamento? As empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Elas não pagam esse INSS patronal, salvo exceções quando tem cessão de mão de obra, tem essa desoneração. Só que esse quesito que a gente está falando agora são em 17 áreas, 17 setores da economia, que são de grandes empresas, normalmente tributadas pelo lucro real, onde tem um impacto muito forte sobre a tributação previdenciária, que é esse INSS patronal, popularmente que a gente fala, que a gente está falando na parte do patronal mesmo, ela é 20%. Esses 17 setores da economia geram mais ou menos 9 milhões de empregos. Então, uhum, quando a gente tem uma política pública que gera uma desoneração, você propicia que é a manutenção de emprego e renda. Basicamente é isso. Então, existia uma preocupação muito grande num desaquecimento em relação à questão social, na questão dos colaboradores. A gente vive um processo de desindustrialização do Brasil. A gente teve uma saída da Ford há pouco tempo atrás. A gente teve uma situação agora apresentada no último sábado da General Motors, com uma grande massa de demissão. E o que, a política pública vem tratar em relação a isso? Porque a gente tinha essa base de desoneração da folha de pagamento já pré-fixada até 31 de dezembro de 2023, onde tinha uma redução dessas alíquotas de INSS patronal, de 8% até 18%, dependendo de alguns cenários, algumas situações. E essa proposta sendo votada agora é para dar continuidade a esse processo de desoneração até 2027.
Ian, como você bem lembrou, né, são 17 setores aí contemplados no projeto, né? Qual é o perfil desses 17 setores? Qual a característica dessas atividades econômicas, hein, Ian?
A maioria dessas atividades estão muito vinculadas à indústria, né, de uma maneira geral. Se a gente for fazer uma leitura aqui dos principais setores, muitos estão vinculados à indústria, que é essa grande massa de classificação, de contratação, né, de trabalhadores. Além da indústria, a gente vai ter uma gama da construção civil, área têxtil, produção animal, que gera uma grande quantidade de empregos em regiões polos, principalmente e muitas dessas regiões já também tem um outro tipo de incentivo fiscal não vinculado à folha, mas é uma questão muito local, a regionalidade ali.
E qual a importância dessa desoneração para as empresas, hein, Ian? Como é que ela repercute dentro do ambiente organizacional, financeiro, administrativo, contábil?
Existe uma matemática muito simples, Israel, que os empresários eles vão fazer em relação a isso. A gente vive um momento de tecnologias muito avançadas, onde diminui a participação do ser humano em processos produtivos muito simples ou muito repetitivos, e a gente tem esse custo da folha de pagamento. Quando o empresário começa a ver que esse custo da folha de pagamento, a longo e médio prazo, ele começa a ser muito significativo, ele começa a pensar num investimento muito maior em tecnologias, onde vai diminuir a participação do ser humano no processo produtivo. Quando a gente incentiva essa desoneração, essa matéria matemática, ela começa a ficar muito mais igualitária. Então, o empresário, ele deixa de pensar um pouco nesse investimento de longo prazo, que é um investimento muito massivo, um investimento financeiro muito alto, para um retorno um pouco maior ali, e começa a pensar de uma maneira diferente. Então, a desoneração, ela começa a garantir um pouco essa manutenção desse emprego, começa a garantir essa manutenção dessa renda, não só para a população de uma maneira geral, mas também para aquela micro-região ali onde está inserido o polo produtivo.
A gente sabe que adequações em ambientes organizacionais, né, Yannis, não são simples, ainda mais em grandes corporações, né? Semana passada, quando o projeto foi adiado para votação amanhã, houve uma preocupação de alguns senadores com relação ao planejamento das empresas, né? Queria que você falasse um pouquinho desse cuidado, do planejamento, que elas têm um tempo hábil, né, para se adequar às normas, né?
A gente tem dois cenários aí, Jael, tanto no planejamento das empresas, de uma maneira geral, como você colocou, porque se, de fato, acaba essa desoneração, o custo, o impacto tributário para essas empresas aumenta significativamente a partir de janeiro já de 2023. E, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande em relação à arrecadação tributária brasileira, porque isso é uma balança que ela é diretamente proporcional a custos e ao próprio orçamento público, porque na hora que eu tenho essa desoneração, o que acontece? Eu tiro recursos dos cofres públicos para poder fazer gestão em política pública, de uma maneira geral. Na hora que eu tiro essa desoneração, a tendência que eu teria é o quê? Aumentar a arrecadação tributária. Mas eu só arrecado só aumento a arrecadação tributária se, de fato, esses empregos forem mantidos. Se esses empregos forem reduzidos, o impacto tributário acaba sendo o mesmo em relação a isso. Existem algumas linhas de economia, alguns pensadores econômicos que eles falam muito, quando a gente reduz o custo tributário, a gente aumenta a capacidade de arrecadação, porque faz a economia girar mais. Então, uma conta que não é diretamente proporcional quando a gente fala assim, vou desonerar um setor, vou desonerar uma folha de pagamento. Não necessariamente a minha arrecadação tributária ela diminui. Ela pode aumentar dependendo de como eu tenho um incentivo nesta economia naquele momento que a gente está fazendo esse processo de desoneração.